No Brasil, metade dos professores não recomenda a própria profissão por considerá-la muito desvalorizada. Para reverter tal quadro, apontam como medidas importantes para a valorização da carreira, em primeiro lugar, formação continuada, 69% dos entrevistados. Escuta dos docentes para a formulação de políticas educacionais, 67%. Isso no primeiro lugar. E em segundo lugar, restauração da autoridade e do respeito à figura do professor. Isso é importante para 64% dos entrevistados e aumento salarial para 62%. São dados da pesquisa Profissão Docente, iniciativa do movimento Todos pela Educação. Vejam só, o levantamento entrevistou 2.160 professores da educação básica das redes públicas, municipais e estaduais, rede privada também, e a amostra respeitou a proporção de docentes em cada rede, etapa de ensino e região do país, segundo os dados do Censo Escolar da Educação Básica, do MEC e INEP, não é? Tá aí, portanto, são dados preocupantes. Vamos conversar sobre o assunto com o professor da Faculdade de Educação aqui da Universidade de São Paulo, e também é pesquisador de um grupo de estudo na área de educação, né, do Instituto de Estudos Avançados, professor Nilson José Machado. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane.
Professor, o próprio docente considera a sua profissão extremamente desvalorizada e não recomendaria esta profissão neste momento, nestas condições atuais, por achar que tem tido muitos problemas no seu dia a dia. E o principal aspecto é essa questão da formação continuada. Bom, vocês estudam esse assunto aqui também, do ponto de vista do aluno, do ponto de vista do professor. E eu gostaria de saber se essa pesquisa, professor, vem de acordo com o que vocês já conhecem, com o que apontam outros estudos e dados a respeito desta visão do professor da sua própria realidade.
Olha, Roxane, é impressionante como os resultados, essas porcentagens que você citou, estão assim, têm absoluta sintonia com o que a gente vem analisando, estudando, recorrendo a documentos antigos. Há seminários sobre a formação do professor realizados, patrocinados pelo INEP, né, em 1987, e com resultados muito semelhantes, não é? Então, eu acho que essa pesquisa, ela capta bem o que acho que realmente acontece, e o que a gente lamenta é que a gente tenha tanto acordo com relação ao diagnóstico e tão poucas iniciativas no sentido de ultrapassar esses obstáculos, não é?
Sem dúvida alguma. Bom, para eles, formação continuada é o primeiríssimo ponto importante e fundamental para o professor. Em que condições hoje o professor pode se manter atualizado, né, desenvolver essa exigência, que é fundamental, que é um preparo permanente?
Agora, esses quatro fatores que você elencou e que eu sinto na pele, na realidade mesmo, eu não colocaria em ordem, não. Essas diferenças percentuais são muito pequenas, 69, 67, 64. Eu diria que está tudo no mesmo pacote. O pacote a ser trabalhado é a condição de trabalho do professor, não é? A condição de trabalho do professor não é boa, professor da escola básica, não é? E isso é que a gente precisa ter ações de impacto para provocar mudanças rapidamente, não é? A formação continuada é um aspecto dessa questão que é bastante importante, não é? Porque hoje toda formação é uma formação inicial e a gente precisa voltar à escola regularmente, periodicamente, não é? Toda formação hoje é uma formação permanente, em qualquer área. O caso do professor é especialmente sensível, mas não é único, né? A perspectiva de formação profissional hoje é de uma formação permanente no tempo. Interessante é que ela é também, vamos dizer assim, permanente ou continuada nos espaços. Quer dizer que o professor ou um profissional hoje em formação não aprende apenas na sala de aula, diante de um professor. Se tem uma bússola, se está bem orientado, ele vai assistir a um filme e aprende, vai numa viagem e aprende, quer dizer, a formação é ubíqua também, é permanente no tempo, mas é ubíqua, assim, no espaço, né? E isso não é específico do professor, mas é especialmente relevante no caso do professor, porque como professor, não pode, está proibido, absolutamente proibido de ser desiludido, de ser um franco atirador, de não assumir a responsabilidade pelo mundo, pelo que está aí, né? Aí se misturam os outros fatores que você relacionou, a questão da autoridade do professor, a questão da participação na tomada de decisões, né? E, obviamente, a condição imediata, salarial, que não é a única que pega, mas é importante e precisaria ter sofrer mudanças rapidamente, né?
É verdade. Agora, veja só, o que chama atenção também é que mesmo, porque nós temos professores com condições, apesar da dificuldade que é geral para essa profissão, nós temos situações piores e melhores, né, professor, nesse espectro. Se a gente olhar rede municipal, rede estadual, os professores que ensinam em rede privada, nós temos situações diferentes, mas é interessante perceber que o tema aparece de forma geral, quer dizer, para todos eles a situação não é boa. E essa questão da perda de credibilidade, de respeito por professor, isto é muito sério, porque no dia a dia, na realidade, dentro do ensino, dentro de sala de aula, por mais que as coisas tenham se modernizado, essa questão da hierarquia, o rompimento das hierarquias, é muito delicado quando é dentro de uma sala de aula. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque me parece uma questão muito sensível à falta de respeito. Isso, às vezes, até mais, eu já ouvi professores falando disso, às vezes até mais ultrajante do que a própria situação de dificuldade profissional, de questão salarial que os professores enfrentam hoje, né? Questionar esse ponto o professor tem sido muito difícil para a realidade, né, do profissional.
É isso. Isso está associado a essa perda da autoridade, mas a perda da autoridade é só um modo de falar. Vamos ver em que se traduz, assim. Falar isso. De autoridade... às vezes, na época que a gente vive, no país em que a gente vive, é complicado. Automaticamente se pensa em autoritário, em autoritarismo, e isso é um desvio, né? A autoridade é fundamental, né? Mas para entrar numa conversa sobre autoridade, é legal a gente escapar dessa ideia direta que a palavra autoridade traz e pensar em termos de responsabilidade. A autoridade e a responsabilidade são duas palavras, assim, irmãs chinesas, né? Se não há autoridade, não há responsabilidade. Se não há responsabilidade, não há autoridade. Quer dizer, a autoridade é quem assume responsabilidades. E no caso da família, né, do pai, da mãe, do professor, é uma questão de assumir a responsabilidade pelo outro, de responder pelo outro. O limite dessa responsabilidade... É assim, que a gente não pode viver a vida pelo outro, a gente não pode ter projeto pelo outro, mas a gente tem que se sentir responsável pelo outro enquanto professor, não é? Aí entra, você falou de outra palavra aí, que dá urticária em certos contextos, que é a palavra hierarquia. E, não é?
Sim,
então,
sim.
Hierarquia, também vamos falar de hierarquia, é fundamental, mas vamos mudar o foco. Assim como falar de autoridade, é mais fácil a gente falar de responsabilidade e as coisas... Você está falando da mesma coisa? Em vez de falar de hierarquia, vamos falar de ordem, de organização. Há muitas possibilidades de organização, de ordenamento, né? De organização do trabalho, da vida. A gente não pode dispensar qualquer forma de organização, né? A hierarquia em sentido estrito é uma forma de organização e existem outras. Não é? Nenhuma dispensa a hierarquia, mas estamos falando do mix aí.
Sim.
Então, os papéis, as funções são diferentes do professor, do aluno, do pai, do filho, não é? Mas existe alguma dose de hierarquia. Mas existem outras coisas em termos de responsabilidade, em termos de organização dos trabalhos, né? A escola... É movida assim a disciplinas. Você quer trazer alguma coisa para a escola, você pensa numa matéria, numa disciplina. Seria interessante pensar na palavra disciplina aí, que não é essa à toa, né? Você precisa estudar disciplinadamente, disciplinarmente, não é? O que não significa transformar a escola num quartel ou pensar em hierarquia no sentido estrito da hierarquia militar, né?
Sim.
Então, isso tudo está ligado a esse segundo fator na lista que você pôs aí, que é a participação do professor. O professor sente muito isso daí, não é? Veja, Roxane, nós estamos vivendo assim a instituição de uma base nacional curricular, não é? Essa base não é um currículo, mas é algo que vai orientar os currículos, não é? Pois bem, dos 27 estados, 23 têm currículo e eles simplesmente não foram levados em consideração na construção da base. Eu não estou reclamando da base nem achando ruim, eu estou só dando uma característica do processo de construção. Essa base foi construída sem levar em consideração os currículos já existentes, não é? O estado de São Paulo tem um currículo, para o bem, para o mal, pode se reclamar disso ou daquilo, mas tem, desde 2008. Né? E eles não foram ouvidos, vamos dizer assim. Se essas grandes instâncias não são ouvidas, que dirá um professorzinho da sua sala de aula, não é? Ele carece inteiramente de canais, de vias de participação. Isso é fundamental para restabelecer, né? Reconstruir essa autoridade do professor, tanto nos processos de formação, não é? Quanto na formação própria do professor, quanto na atuação direta do professor na sala de aula.
Compreendo. Professor Nilson, lembro que já conversamos em outras oportunidades, o senhor disse, a gente não pode jogar tudo no mesmo, dizer que está tudo ruim, que tem coisa boa acontecendo na educação, tem modelos que estão funcionando. Essa luta por melhores condições, por uma participação mais efetiva, isso tem que ser uma busca individual do professor. É uma solução, mesmo tendo uma base comum, um pensamento comum que direciona, né? É uma solução que cada escola vai encontrar de acordo com sua comunidade. Vamos falar de algum... vamos apontar saídas e dizer o que tem funcionado também, né? Acho que isso ajuda a refletir.
Isso. Olha, no país a gente vive uma situação, nas últimas décadas, né? Começou a partir de 1990, quando foi criado o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, até hoje, com o Enem e Enseja e Prova Brasil, Provinha Brasil, Saresp aqui em São Paulo, etc. Então, a gente vive uma febre de avaliação que acaba produzindo só resultados estatísticos, dados, assim, percentuais e tudo, não é? E aí, parece que a gente cumpre a função, avaliou e mostrou que está ruim. E entre uma avaliação e outra, o que a gente faz? A gente chora, a gente torce, a gente reza, a gente faz figa, mas não há ações programadas organicamente para sair de um resultado de uma avaliação e visar uma situação melhor, não é? Então, e é nessa mobilização, porque a avaliação é meio, não é fim, não é? É nessa mobilização que está fazendo falta aí essa participação do professor. A palavra que me ocorre, Roxana, é que está faltando mutirão. Mutirão no seguinte sentido: há experiências boas, tanto no setor público quanto no setor privado. Há exemplos de boas experiências, de boas escolas no estado, no outro estado, de modo que a primeira providência de uma ação para efetivamente mudar a condição de trabalho do professor, mudar a qualidade na escola, a primeira providência seria harmonizar, quer dizer, reunir na forma de um mutirão o público e o privado, porque a situação é tão grave que não dá para simplificar e dizer o público é ruim e o privado é bom. Isso já não é verdade. A gente tem condições precárias salariais na escola privada, não é? Há as grandes escolas com boas condições de trabalho, mas há escolas privadas também com condições de trabalho piores do que as escolas públicas, não é? Então, a questão não é separar nitidamente o público e o privado. Tem coisa boa nos dois lados. É preciso articular isso. Articular umas aprenderem com as outras, a gente buscar invariantes, buscar situações que dizem é por aí que tem que ir, não é? Em todos os sistemas. E além de mutirão público-privado, e eu acho que mais importante ainda, é um mutirão entre todos os níveis de ensino. A Universidade de São Paulo, o IEA está fazendo assim, está com uma tarefa pequena, dentro dos limites de uma unidade pequena como é o IEA. Uhum. Mas isso precisaria ser macro, não é? A gente precisaria, durante um certo período, num plano a ser colocado, como se colocam as disposições transitórias quando muda a Constituição, né?
Sim.
Mas num período curto, porque isso não é função permanente da universidade, a universidade teria que assumir parte dessa responsabilidade direta pelo ensino público, uhum, não é? O mutirão envolvendo professores que estão trabalhando com professores, com formação de professores na universidade, e as escolas, os professores que estão nas escolas, que são os nossos melhores parceiros na formação do jovem, uhum, professor.
Ou seja,
é aquele professor da escola, bom, experiente, que a gente identifica que existe, não é? Que venha nos ajudar a formar professores para a escola.
É isso. Vale. O professor é o ator central dessa história toda. E provavelmente dessa ação e desse projeto de educação. Ele é que vai ter que lutar por este espaço. Deixa eu só registrar a participação da Silvana Augusto, de Marília. Diz: é lamentável um resultado como esse para uma profissão tão básica para a sociedade, mas que está tão desvalorizada. Obrigada, Silvana. Professor Nilson José Machado, doutor em filosofia da educação, professor da Faculdade de Educação aqui da Universidade de São Paulo, que também batalha, estuda, pensa sobre esse tema lá nas discussões, nos grupos de estudo de educação do Instituto de Estudos Avançados. Obrigada mais uma vez por sua contribuição, viu, professor? Professor.
Disponha, Roxane. Um abraço para você aí, bom dia para os seus ouvintes.